Utilizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 5 de outubro. Aqui em Washington, depois de vários dias de chuva, o sol está a brilhar, mas está fresco. Lá fora, 18 graus centígrados. Vamos estar no ar durante uma hora e meia. Eu estou na apresentação nos primeiros 30 minutos com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Cornelio Stena. Começamos por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Um avião russo violou o espaço aéreo da Turquia, que avisa sobre perigo de incidentes na fronteira com a Síria. Foram as forças afegãs que pediram o bombardeamento de um hospital em Kunduz, dizem as autoridades americanas. Na primeira meia hora, e como sempre, estamos dedicados à Angola. Greve de táxis em Luanda com cenas de violência.
Não estamos a fazer nada de mal. Estamos a reclamar o nosso direito como taxista, não é? Então, aparece lá o Dininho, agente de serviço secreto, estão a levar só.
Julgamento do delegado assassino de Herbert Ganga vai recomeçar. O advogado da família diz que é preciso ver para crer.
Agora vamos esperar. Saber se vai haver audiência ou não. A primeira vez já estava marcada e a outra parte introduziu um requerimento a pedir adiamento.
Angola caiu no índice de boa governação. Nós temos pormenores desta e mais outras reportagens sobre Angola. Fique connosco. Mas para já, as notícias com Amâncio Miguel.
O comandante das forças americanas no Afeganistão disse que foram os militares afegãos que pediram o bombardeamento de rebeldes afegãos no hospital de Kunduz, que fez 22 mortos entre médicos e pacientes. O general John Campbell disse hoje à imprensa em Washington que estava a corrigir uma declaração anterior de que um bombardeamento de sábado se destinava a defender forças americanas que se encontravam debaixo de fogo. Os bombardeamentos atingiram o hospital da Organização Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária internacional. O general acrescentou que prossegue uma investigação ao sucedido.
A Turquia disse que um avião russo violou o seu espaço aéreo na fronteira com a Síria, fazendo com que dois aviões F-16 turcos escoltassem o avião russo para fora da zona. Um porta-voz turco disse que o incidente se verificou no sábado e advertiu a Rússia de que seria responsável por aquilo que chamou de qualquer incidente indesejado se outra violação ocorresse. A agência de notícias russa Interfax disse que Moscovo reconheceu o incidente e que tinha explicado o sucedido ao governo turco.
O progresso da boa governação em África está estagnado desde 2011, revela o índice Mo Ibrahim, de governação africana, divulgado hoje em Londres pela fundação com o mesmo nome. Segundo o relatório, 21 países registram um abrandamento em termos de desempenho este ano. Durante o período de 2011-2014, a pontuação média africana da governação global registrou um ligeiro aumento de apenas 0,2 pontos. As Maurícias continuam a liderar o índice, seguidas de Cabo Verde, Botswana, África do Sul e Namíbia. São Tomé e Príncipe ocupa o 13º lugar e Moçambique a 21ª posição, enquanto Angola e Guiné-Bissau estão na parte inferior do índice. O índice Ibrahim de Governação Africana faz uma avaliação assente em quatro categorias: segurança e Estado de Direito, participação em direitos humanos, oportunidades económicas sustentáveis e desenvolvimento humano, divididas por 14 subcategorias.
William Campbell, Satoshi Omura e Yu-Yu Tu partilham o Prémio Nobel da Medicina de 2015 pelo seu trabalho contra doenças parasitárias. William Campbell, da Irlanda, Satoshi Omura, do Japão, descobriram uma nova terapia contra infecções causadas por parasitas da lombriga. A chinesa Yu-Yu Tu descobriu um medicamento que reduz significativamente as taxas de mortalidade em pacientes que sofrem de malária, queríamos dizer. O Nobel da Medicina é o primeiro a ser entregue cada ano. Os prémios nas áreas de ciências, literatura e paz foram entregues pela primeira vez em 1901, seguindo o testamento do inventor do dinamite, Alfred Nobel.
Funcionários de um hospital indicaram que 6 pessoas perderam a vida é resultado de um ataque realizado por um grupo de bombistas suicidas na localidade de Difa, no Níger, próximo da fronteira com a Nigéria. Um bombista suicida fez detonar explosivos quando se aproximou de um agente da polícia, matando o agente e 6 pessoas que se encontravam nas proximidades e ferindo 11 outras pessoas.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Centenas de taxistas continuavam em greve decretada na manhã de hoje na província de Luanda como forma de protesto por falta de paragens de carga e descarga e recusa das autoridades em atualizar os preços de rotas, tendo em conta os novos preços dos combustíveis. A polícia de Luanda afirma terem sido detidos alguns dos taxistas acusados de obrigarem outros a aderirem à greve através do uso de violência. Estas e outras questões são desenvolvidas agora pelo COC Mukuta, em Luanda.
Populares em Luanda, acostumados a tomarem táxis, foram obrigados a longas caminhadas. Trabalhadores e estudantes foram as principais vítimas da greve dos taxistas. Alguns condutores explicam as suas razões.
Nós temos várias situações. Uma delas é a falta de paragens para carga, né? Carregamento e descarregamento de passageiro, né? Também o comportamento de alguns agentes da polícia que insistem a dar multas, às vezes desnecessárias, multa que não tem nada a ver com a legalidade que o taxista cometeu.
Estive a subir, tivemos a reclamar para a subida do coso do táxi, não disse nada. Então, na qual? Estamos a continuar sempre na mesma, táxi é sem Kwanza, não é? Agora, a paragem não temos. Te prende, te multa, não sei o que tens que dar, 1000 Kwanza, o dono do carro está à espera dos valores. Talvez não conseguimos, nós dependemos disso, estás a ver? É complicado isso.
Nós, pura e simplesmente, paramos as viaturas, mostrar o nosso descontentamento. Paramos. E se a polícia quer pegar vândalos, então que o pega, mas com clareza tem que pegar o camarada que está aí a praticar atos de vandalismo. Quem está parado, não quer trabalhar, está a mostrar o descontentamento e é assim que as sociedades mudam. Nós queremos reivindicar, não sabemos aonde. O presidente da Associação dos Taxistas, essa é uma chamada de atenção para que tiram um exemplo. E da mesma forma, usando os mesmos meios que usaram para falar que a nossa manifestação, a nossa paragem é ilegal, os mesmos meios, também o camarada presidente da Associação dos Taxistas, se é que está a querer, se ele quer defender os nossos interesses, se ele está no lado dos taxistas, se ele é verdadeiramente presidente da Associação dos Taxistas, então, pela mesma via que estão a falar que nós somos ilegais, usem, ele, o presidente, convoque-nos ou passe para todos os municípios, sabe-se que o táxi está em todo lado. E assim vamos interagindo, vamos encontrar a solução. Quando não fazer, nós temos que fazer uma coisa. Estamos descontentes e se não fizermos isso, ele vai pensar que está tudo bem.
A minha irmã foi levada à esquadra móvel do coso da polícia, aí junto a Grafanino, na Bela Vista. Foi levado para a gente de serviço secreto. Vieram fazer o quê? Nós não estamos a fazer nada de mal. Estamos a reclamar nosso direito como taxista, não é? Então... aparece lá o Dininho, agente de serviço secreto, estão a levar só, a ser mais, ser menos, bate, não sei o que. Agora, aquelas nossas irmãs que levaram. Vamos saber se vão lhes levaram a qualquer motivo.
Vidros quebrados e pneus queimados ao longo das vias viam-se por todo lado. O presidente da Associação dos Taxistas de Luanda, Manuel Faustino, e o secretário-geral da Aliança dos Taxistas de Luanda já negaram o seu envolvimento na greve realizada hoje por toda a cidade. Entretanto, Mateus Rodrigues, porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, anunciou a detenção de vários taxistas e adianta que muitos deles serão levados às barras do tribunal.
Foram cometendo alguns crimes, algumas ações de arruaças, alguma violência, danos materiais, e em função disso, tal como disse, foram detidos alguns taxistas. e já foi reposta a legalidade em alguns pontos, e temos também ainda algumas bolsas de elementos que continuam a pautar-se por esse comportamento.
De recordar que taxistas prometem continuar a greve até sexta-feira e exigem a libertação dos seus colegas. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Em Malanje, entretanto, as autoridades decidiram alargar, a partir de hoje, a proibição já existente no centro da cidade ao negócio de mototáxi. A proibição alarga-se agora a toda a cidade, disse no fim de semana o comandante provincial da Polícia Nacional, o comissário António Bernardo. Isaías Soares.
O responsável disse numa mesa redonda na emissora oficial local que a atividade é ilegal, atrapalha o ordenamento do trânsito e contribui para o aumento de mortes e feridos por acidentes de viação. A medida imposta a 9 de maio deste ano era exclusiva ao centro urbano, mas a penalização se agravou com o aumento de acidentes em algumas áreas concorridas nos bairros periféricos. Julante Alfredo José, mototaxista há 3 anos, pai de um filho, admitiu que se for efetivado o projeto do governo de Norberto Fernandes Santos, muitas famílias passarão a fome. O secretário-geral adjunto da Jura, Gaio Kakoma, admitiu este domingo que a medida foi precipitada. De 9 de maio a 30 de setembro deste ano, o Comando Provincial da Polícia Nacional em Malanje registrou 258 acidentes de viação, 58 mortos e 262 feridos, o que corresponde a uma diminuição de 65 acidentes, 24 mortos e 86 feridos. A média de 2,2 acidentes por dia reduziu para 1,8 acidentes dia desde a entrada em funcionamento da medida restritiva. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Voltamos agora a Luanda. O julgamento do alegado assassino do militante da Casa CE, Manuel Hilberg Ganga, retoma esta quinta-feira em Luanda. O réu é um membro da Guarda Presidencial. Mas o advogado da família de Ganga, Francisco Miguel Michel, disse que ainda não há certeza se o julgamento vai ter lugar ou não. Venâncio Rodrigues.
Francisco Michel disse preferir esperar para ver, depois de, na última sessão de julgamento, se ter alegado que o acusado estaria doente.
As partes já foram notificadas, agora vamos esperar, saber se vai haver audiência ou não. A primeira vez já estava marcada e a outra parte introduziu um requerimento a pedir adiamento, alegando que o réu estava doente. Agora vamos lá ver se ainda mantém-se esta data ou vai haver outra alteração. Proposta inicialmente pelo réu, né? Os réus é que tinham sempre dificuldades. Na prática, tudo pode acontecer, como já aconteceu.
Marcado inicialmente para 9 de julho passado, o julgamento tinha sido adiado sem data marcada pelo juiz da causa do Tribunal Provincial de Luanda. O acusado tinha sido identificado como sendo um soldado da Guarda Presidencial, mas nunca foi apresentado em juízo, apesar dos pedidos das autoridades policiais e judiciais feitos em 4 ocasiões. Manuel Hilberg Ganga foi assassinado a 23 de novembro de 2013, quando tentava colar panfletos que denunciavam o desaparecimento dos ativistas Isés Kassule e Alves Kamulingue. O político terá sido abatido a tiro à porta do complexo presidencial por tentar sair do veículo no momento em que se apercebeu que estava a ser levado para o interior do edifício. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Angola voltou a descer no índice Ibrahim de Boa Governação Africana, caindo da 40ª posição o ano passado para a 43ª este ano. Numa percentagem de 100, Angola obteve uma pontuação de 40,8, o que é inferior à média dos restantes países africanos, com 50,1, e à média regional da África Austral, 58,9. A salientar que o índice registra, no entanto, uma melhoria em Angola na participação e direitos humanos e desenvolvimento humano, para os quais contribuíram progressos nas subcategorias de participação política, igualdade de género, educação e saúde. Porém, Angola registrou um retrocesso na categoria de oportunidades económicas sustentáveis para 31,6, que é também a área que tem o pior desempenho no geral da avaliação. O índice notou recuos em Angola nas subcategorias de Estado de Direito, Segurança Pessoal e Direitos em Geral. Criado em 2007 pela Fundação Mo Ibrahim, o Índice Ibrahim de Governação Africana mede atualmente a qualidade de governação nos países africanos através da compilação de dados de diversas fontes. Vamos agora para a província do Uíge, onde as zonas do interior continuam a lutar com grande falta de pessoal especializado. Isto faz a doenças como a malária e mesmo a poliomielite. O nosso correspondente, Muniz Francisco, falou com uma enfermeira no município de Milunga sobre a situação e a falta de pessoal especializado. As autoridades dizem que os acordos de paz de Lusaka resultaram na introdução no sistema de saúde de pessoas que, na verdade, não têm qualquer especialização. Muniz Francisco.
A fonte revelou que os casos de poliomielite nas crianças são ainda notórios naquele distrito.
Ali no Melunga tem doença de paludismo, diarreia do sangue, junto com vomite, que é polio, malária, febre tifoide.
Ela acrescentou ainda que existe um déficit por parte dos técnicos de saúde e não há medicamentos suficientes para atender à demanda da população, principalmente nas comunas de Massau e Makolo.
Medicamento não tem, na análise está sair mal, os enfermeiros não sabem analisar o doente ali.
A diretora provincial da saúde no IJ, Luísa Cambuta, admitiu a existência de técnicos não capacitados a nível da província.
Através da assinatura do protocolo de Lusaka, foram introduzidos no sistema de saúde alguns profissionais. Digamos profissionais, não digo profissionais como tal. Algumas pessoas que tinham alguma prática de saúde. E estes foram introduzidos no sistema de saúde, mesmo sem terem as qualificações que deviam. Neste momento, o Ministério da Saúde, o Governo, traçou um plano de formação para com estes quadros. Dizer que esses quadros, que muitos entraram nesta condição, estão neste momento a serem formados na Escola de Formação de Técnicos de Saúde.
Luísa Cambuta aumentou ainda que uma das dificuldades que o setor da saúde no IJ enfrenta trata-se da falta de técnicos especializados nos mais variados setores. Do IJ para a Voz da América, Muniz Francisco.
Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. Na internet estamos em www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Vamos agora falar de finanças. O economista e político Filomeno Vieira Lopes considera que há uma excessiva retenção de fundos na zona Angola. Ele diz que isto tem como propósito garantir o processo da chamada acumulação primitiva de capital. Deste processo, segundo o antigo professor universitário, surgem elites. Vieira Lopes e Carlos Rosados, dois renomados economistas, estiveram em Benguela a falar da crise económica. João Marcos.
Filomeno Vieira Lopes, convidado do último Quintas de Debate, uma iniciativa da Omunga, lembra que a Sonangol tem um papel relevante na gestão pública. Até aqui, nada de estranho, já que se está a falar da empresa que negocia diretamente grande parte dos empréstimos que o país solicita a outros estados. A anomalia, de acordo com também funcionário da Sonangol, reside na propositada e excessiva retenção de fundos que deveriam estar ao serviço da maioria dos angolanos.
E a grande intenção é, efetivamente, a que estes excedentes que por aí vão ficando sirvam o processo, aquele processo que depois se chamou acumulação primitiva do capital, no sentido de formar algumas elites. E o problema que se coloca aqui, em termos depois de dimensionar, é essas políticas públicas, digamos, que aqui foram citadas, acabaram por ser mais relevantes do que os processos que, entretanto, foram criados para, de alguma forma, permitir esta acumulação primitiva do capital.
Vieira Lopes fala a seguir do que chama de maldição do petróleo.
Enquanto que quando a Inglaterra descobre petróleo, quando a Noruega descobre petróleo, tem instituições estáveis, Nós não temos instituições estáveis, nós temos sistemas que caminham para as chefaturas, temos sistemas que caminham, digamos, para a formação de pequenas elites que querem muito rapidamente enriquecer e querem enriquecer-se, digamos, sozinhos. Em Angola, um dos problemas desta partilha do petróleo é porque o petróleo é claramente do presidente. O petróleo é do presidente. E quando se descobriu o petróleo em São Tomé, os indivíduos, o presidente da altura de São Tomé dizem, não vem como é que é Angola, não tenho aqui pretensões de pôr isto na Assembleia Nacional, o petróleo é do presidente. E a sua função principal foi efetivamente esta função da formação da elite.
Quem também esteve a olhar para o petróleo angolano foi o economista Carlos Rosado. O diretor do jornal Expansão afirmou que os sinais da dependência desta fonte de energia continuam visíveis.
Os sinais mais evidentes de petrodependência são as exportações e as receitas públicas. As exportações porquê? É através das exportações que nós angariamos moeda forte. E 95% das exportações vêm do petróleo. Portanto, 95% dos dólares que nós temos vêm do petróleo. Se o petróleo desce, nós temos menos dólares. E, portanto, percebemos porque é que não há dólares nos bancos. Não há, nem ninguém inventa.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, nós hoje vamos começar com o futebol africano. Já temos os finalistas das duas competições pan-africanas de clubes. Começamos, como não poderia deixar de ser, com a Liga dos Campeões, onde o Sudão está hoje a chorar. Tinha duas equipas nas meias finais, as duas foram à vida. O Al Hilal foi eliminado pelo Union Sportif de Argel. O Al Hilal tinha perdido a primeira mão por 2-1. Este fim de semana foi empatar a Argélia. Au revoir, bye bye. É a primeira vez que esta equipa argelina vai à final. É a quinta equipa argelina a chegar a uma final da Liga dos Campeões. A outra equipa do Sudão era o Al Merreikh, que havia vencido a primeira mão da meia-final com o Tupuisan Mazembe da República Democrática do Congo por 2-1, mas não conseguiu conter a avalanche do Tupuisan. 3-0 na segunda mão. Na final vamos ter Tupuisan contra Union Sportif d'Argel. Primeira mão da final é a 30 de outubro, segunda mão a 6 de novembro. Na Taça das Confederações, o Egito, tal como o Sudão na Liga dos Campeões, tinha duas equipas na meia-final, nenhuma vai à final. O Orlando Pirates da África do Sul eliminou o atual detentor do título, o Al Ahly do Egito, venceu as duas mãos da meia-final, 1-0 no Soweto, e este fim de semana foi ganhar ao Egito, sensacionalmente por 4-3, Zamalek ia dando milagre depois de perder a primeira mão na Tunísia com o Etoile du Sahel por 5-1. Zamalek venceu por 3-0 a segunda mão. Esteve a jogar quase todo o jogo com 10 jogadores. Não chegou, contudo, à final entre o Orlando Pirates e o Etoile du Sahel em duas mãos, em novembro. Agora para a Europa, começamos em Portugal. Porto e Sporting continuam no topo, ambos ganharam, ambos com cabazada. Porto bateu o Belenenses por 4-0, Sporting deu 5-1 à vitória de Guimarães. Comecemos com o Porto, El Español, Julen Lopetegui é o treinador e nega que a vitória por 4-0 tenha sido uma vitória fácil.
Não há vitória confortável, há vitórias trabalhadas, sofridas, bem jogada.
O treinador do Belenenses é Ricardo Sapinto, cuja equipa vinha de apanhar uma cabazada do Fiorentina para a Liga Europa.
Jogar passado dois dias no estado das Antas não é fácil, você sabe. E jogar contra esta grande equipa, com os jogadores que têm, a qualidade individual deles, e no momento em que estavam, principalmente depois da vitória contra o Chelsea. Claramente, jogar passado dois dias aqui, fisicamente não nos apresentamos nas melhores condições, não era fácil.
Não era. E não foi fácil. Sporting deu 5-1 à vitória de Guimarães, mas Jorge Jesus, treinador do Sporting, estava irritado com os seus jogadores por terem sofrido um golo.
Foi pena termos sofrido um golo, a equipa a ganhar 5-0. Desconcentrou-se do jogo, achou que chegava, mas não pode acontecer. Tem que ser uma mentalidade de poder, uma mentalidade de campeão. Temos que, a pouco e pouco, incutir isto na equipa.
Já o treinador do Vitória de Guimarães, Sérgio Conceição, mostrou-se corajoso face à cabazada que tinha acabado de apanhar.
Não podemos cair no negativismo, cair no, nas lamentações. Sabendo uma equipa jovem que há muito trabalho a fazer, mas estamos aqui para isso.
Sérgio Conceição, do Vitória de Guimarães, Porto e Sporting continuam no topo. O Benfica tem um jogo a menos. O seu jogo com a União da Madeira foi adiado devido ao mau tempo. Vamos agora para outros campeonatos europeus. Começamos em Espanha, onde o Barcelona averbou a sua segunda derrota, desta vez de frente ao Sevilha por 2-1. Barça parece que só acordou quando estava a perder por 2-0. Real Madrid empatou, o mesmo aconteceu ao atual líder, o Villarreal. Villarreal tem 16 pontos, Real Madrid, Celta e Barcelona 15, Atlético Madrid tem 13. Em Inglaterra, quem vai muito, muito mal é o Chelsea, o atual campeão. Perdeu em casa com o Southampton 3-1. Chelsea com apenas 8 pontos em 8 jogos. O treinador José Mourinho diz que não se vai demitir porque, ouçam bem, é o melhor treinador que o Chelsea pode ter. Ora bem, Manchester City deu 6-1 ao Newcastle, 5 golos do argentino Sérgio Agüero. Arsenal bateu o Manchester United por 3-0. City comanda 18 pontos, seguem-se Arsenal United com 16. Na Alemanha, Bayern de Munique, o seu avançado Lewandowski, imparáveis, 5-1 ao Borussia Dortmund, mais 2 golos de Lewandowski, tem 9 golos em 3 jogos, 12 em 8 jogos da Liga. Bayern de Munique tem 24 pontos, em segunda está o Borussia Dortmund com 17. Em Itália, Fiorentina continua em forma, 3-0 ao Atalanta, a equipa do português Paulo Sousa comanda com mais 2 pontos que o Inter, que empatou a uma bola com o Sampdoria. Vamos agora para Moçambique, onde a Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados, uma comissão da Igreja Católica, decidiu elaborar um estudo sobre o tráfico de órgãos e de seres humanos no país. Francisco Júnior.
No ano passado, lançou uma campanha sobre o perigo e os malefícios do tráfico de pessoas e a extração e comércio de partes de órgãos humanos. E agora, a CEMIRD, uma comissão da Igreja Católica que responde perante a Conferência Episcopal dos Bispos, decidiu elaborar um estudo, uma pesquisa sobre tráfico de órgãos e partes do corpo humano.
Em parceria com a Universidade Eduardo Mondlane, estamos por terminar uma pesquisa nas três províncias ou nas três dioceses do sul, especificamente na diocese de Inhambane, no distrito de Govuro e de Masinga, diocese de Gaza, em Xokwe e Masingir, na diocese de Maputo, em Magude e Moamba. Realizando esse estudo sobre o tráfico de órgãos, especificamente o tráfico de órgãos e partes do corpo humano.
De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
E o Francisco vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre essa questão, quando entrar aqui o Eduardo Ferro. Vamos nos despedir desta primeira meia hora com música de Angola, música sul-africana. Queríamos dizer Zola, Ela Lizola.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 5 de outubro de 2015. Microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Pentágono diz que foram os militares afegãos quem pediu o bombardeamento do hospital em Kunduz. Avião de guerra russo viola espaço aéreo da Turquia. Progresso da boa governação estagna em África, diz a Fundação Mo Ibrahim. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, na emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizado em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo ligando para a Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Kit Holmes, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O advogado do antigo chefe das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Zamora Induta, que se encontra detido no quartel de Monsoa, na parte norte da capital, introduziu hoje um pedido de habeas corpus junto do Supremo Tribunal Militar Superior. Em conversa com a Voz da América, José Paulo Semedo justificou o pedido com o facto de Zamora Induta estar muito debilitado, o que o impede de ficar na prisão. Semedo diz que o Supremo Militar Superior tem agora um prazo de 24 horas para enviar o pedido ao Supremo Tribunal de Justiça, que depois terá de decidir em 48 horas. O advogado não deu mais detalhes sobre a situação de Induta. A Voz da América sabe que a casa do vice-almirante em Bissau está vigiada permanentemente por elementos da segurança militar e que as pessoas evitam dirigir-se à sua residência com medo de represálias. Induta encontra-se detido na prisão do quartel de Mansoa desde 22 de setembro, a mando do Tribunal Militar Superior, em regime de prisão preventiva, por suspeita de envolvimento numa tentativa de golpe de Estado em outubro de 2014. O militar estava em prisão domiciliar quando o juiz decidiu pela sua prisão. O advogado José Paulo Semedo diz continuar a não entender a decisão do juiz por não existir perigo da fuga do antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Semedo acredita que o Tribunal Superior de Justiça irá ordenar a sua libertação. No seu receptor continua a Voz da América. O processo de governação em África, ou melhor, o progresso, estagnou. A conclusão é do índice Mo Ibrahim, que foi hoje publicado. Nos últimos 4 anos foi registado um aumento de 0,2 pontos, sendo a média continental de 50,1, numa escala com 100 pontos no total. A publicação anual avalia o desempenho de 54 países africanos, com 93 indicadores. Nos países de expressão portuguesa, Cabo Verde é o melhor classificado, a Guiné-Bissau o pior. Amâncio Miguel.
No índice liderado pelas Maurícias, com 79,9 pontos, Cabo Verde é o país de expressão portuguesa melhor classificado, em segundo lugar, com 74,5 pontos. Mas os autores do estudo consideram que o arquipélago tem registrado uma avaliação negativa nos últimos 5 anos. Os piores recuos foram registrados na responsabilização, participação política, direitos cívicos, administração pública, ambiente de negócios e bem-estar. Pelo contrário, houve melhorias nas subcategorias de Estado de Direito, Segurança Pessoal, Infraestruturas, Educação e Saúde. São Tomé e Príncipe é o segundo melhor classificado, no 13º lugar entre os PALOPs, com boas indicações nas oportunidades económicas, mas maus resultados nos direitos humanos. Moçambique está no 11º lugar, com uma evolução nas categorias de participação e direitos humanos e desenvolvimento humano, suportado por melhorias nos direitos cívicos, igualdade de género, administração pública e saúde. O desempenho do país foi mau nas categorias de segurança e Estado de Direito e de oportunidades económicas sustentáveis. A subcategoria de educação é, segundo a publicação, uma das que registram recuos. O moçambicano Aldelson Rafael, professor universitário e especialista em boa governação e educação, tendo em conta a expansão da rede escolar, prefere dizer que houve estagnação e aponta os desafios.
É que a qualidade do ensino ele tem foco na formação didática e científica dos professores. E o segundo, ele tem relação com a melhoria das condições de trabalho. O país também resistiu no período de 2009 e 2015 um progresso assinalável, pois atualmente dos 130 mil professores existentes no exercício, somente temos 30% sem a formação pedagógica, o que tem uma, teve aqui uma redução de aproximadamente 80%, o que é muito. Mas agora, tem um outro aspecto que constitui um nó de estrangulamento quando a gente fala da questão de formação ou da qualidade. É que o absentismo escolar hoje em Moçambique roda aproximadamente 60%, que é muitíssimo mau, e ele tem contribuído negativamente à qualidade do ensino.
Reação do moçambicano Adelson Rafael ao índice Mo Ibrahim. Guiné-Bissau é o país de expressão portuguesa pior classificado no índice hoje lançado. Está no 45º lugar, tendo regredido em todas as categorias. O pior desempenho foi no Estado de Direito, Responsabilização, Segurança Pessoal, Participação Política, Direitos Cívicos, Setor Rural e Bem-Estar. Evoluções positivas foram registadas nas subcategorias de Segurança Nacional, Igualdade de Género, Ambiente de Negócios, Infraestrutura, Educação e Saúde.
Obrigado, Amâncio Miguel. Continua no seu receptor a Voz da América. Depois da presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ter assumido o compromisso de aceitar refugiados de todo o mundo na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, na semana passada, o secretário nacional de Justiça e presidente do Comitê Nacional para os Refugiados do Brasil, Beto Vasconcelos, conversou com a Voz da América e anunciou uma reestruturação para acelerar o cadastro de refugiados no país e combater o preconceito contra imigrantes. O Brasil possui 8.530 refugiados, segundo os últimos dados do Ministério da Justiça. Bárbara Santos.
De acordo com especialistas em relações internacionais e Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE, o Brasil tem potencial para receber mais pessoas nessas condições. Mas os refugiados ainda encontram muita burocracia e falta de assistência do governo brasileiro. Para mudar este cenário, o atendimento aos refugiados passa por um processo de reestruturação, segundo o presidente do CONARE, Beto Vasconcelos.
Essa reestruturação passa por descentralizar o atendimento e as entrevistas aos solicitantes para cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, mas também trabalhar com videoconferência, ou seja, com tecnologias que permitam maior capilaridade no território brasileiro, que é um território quase continental, e também a contratação de consultores em parceria com a ONU, com a Acnur, que é o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, mas também um trabalho de voluntários.
De acordo com o professor de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas, Oliver Stunkel, outro problema é a pouca assistência aos refugiados no período de adaptação.
E o risco que claramente o migrante encontra é que não existem políticas destinadas a facilitar a vida do migrante, ou seja, em comparação com países europeus que às vezes oferecem toda uma estrutura que tem uma assessoria para ajudar a achar emprego, etc. O imigrante aqui, ele depende mais das comunidades que já existem no país. Isso é uma dinâmica interessante. Quando a comunidade de um certo país cresce, isso acaba aumentando a vinda de outras pessoas, porque eles já encontram uma certa estrutura para facilitar a chegada deles aqui.
Nos últimos 4 anos, o número de refugiados que mais tem crescido no Brasil é o de sírios, especialmente com o agravamento da crise na região. Atualmente, há 2.097 sírios em todo o território brasileiro. O segundo grupo mais numeroso é o de angolanos, com 1.480 refugiados, a maioria deles durante a Guerra Civil. Desde 2011, a média estagnou e ronda 8 angolanos por ano. Hoje, cresce exponencialmente o número de congoleses no país, a quarta nacionalidade entre refugiados. Há cerca de 866 congoleses nessas condições. Apesar do aumento de refugiados, o Brasil ainda luta para combater o racismo e a xenofobia contra esse grupo, Segundo o presidente do CONARE, o país faz agora uma campanha de conscientização para explicar os direitos dos refugiados e o drama que eles enfrentam.
Da mesma forma que essas pessoas buscam hoje uma melhor oportunidade de vida ou ainda uma oportunidade de viver no Brasil, em outros momentos, brasileiros buscaram uma oportunidade de se manter vivos fora do país. Em momentos da ditadura brasileira, em momentos de fechamento e perseguições que ocorreram aqui. O Brasil tem cumprido o seu sistema de refúgio e quer e precisa melhorar.
Segundo o CONARE, a reestruturação do atendimento a refugiados já começou no Brasil e deve ser concluída em 6 meses.
Obrigado, Bárbara Santos. Continua sintonizado com a Voz da América. O Alto Comissário das Nações Unidas para os Refugiados, António Guterres, alertou para o número de pessoas que estão a ser deslocadas a nível mundial por conflitos ou perseguição e diz que esse número aumenta em espiral na altura em que as agências de ajuda não têm fundos suficientes. O Alto Comissário abriu a Conferência Anual sobre Refugiados com um apelo para uma maior ajuda financeira para fazer frente às crises globais. Paulo Oliveira.
O vídeo de pessoas a fugirem de conflito e de perseguição fornece uma imagem de desespero que enfrentam milhares de refugiados, obrigados a deslocarem-se das suas residências. Quando António Guterres assumiu o cargo de Alto Comissário para os Refugiados em 2005, existiam 38 milhões de pessoas deslocadas ao redor do mundo. Agora, 10 anos mais tarde, existem mais de 60 milhões de refugiados, de pessoas a procurarem asilo e de deslocados internos. Nos últimos 5 anos, o Acnur indicou a existência de 15 novos conflitos no Médio Oriente, em África e na Ásia e noutras zonas, que irromperam ou foram reiniciados. Estima-se que o número de pessoas deslocadas por conflito todos os dias atinja quase o quádruplo. Guterres indicou que está a tornar-se muito difícil para o mundo ignorar a saga dos refugiados, desde que os 5 anos de guerra civil na Síria fizeram chegar às costas europeias, desencadeando a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Ele acentua a relutância da Europa em lidar com a crise de refugiados atual, acentuando a rapidez e humanidade dos países europeus, que responderam e assistiram a 200 mil refugiados húngaros que fugiram da Áustria e da Jugoslávia em 1956.
O que foi possível então, quando a Europa ainda estava recuperando da pior guerra em história humana,
o que na altura foi possível, disse Guterres, quando a Europa ainda estava a recuperar da pior guerra da história do mundo, deve ser possível hoje. Mais de 1 milhão de pessoas chegaram às costas da Europa desde janeiro. Num continente com mais de 500 milhões de habitantes, 5 mil pessoas a chegarem diariamente é um número significativo. Guterres acrescentou que a crise de refugiados na Europa é apenas mais uma, citando que milhões de pessoas tornaram-se no último ano refugiados ou deslocados internos, devido ao conflito em locais como o Sudão do Sul, o Iêmen, a República Centro-Africana, a Nigéria, a Ucrânia e o Afeganistão. António Guterres acrescentou que o Acnur e outras agências de ajuda têm recebido menos de metade do dinheiro necessário para fornecer ajuda humanitária a 82 milhões de pessoas.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Em Moçambique, a Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados, uma comissão da Igreja Católica, decidiu elaborar um estudo sobre o tráfico de seres humanos no país. Francisco Júnior, com mais pormenores.
No ano passado, lançou uma campanha sobre o perigo e os malefícios do tráfico de pessoas e a extração e comércio de partes de órgãos humanos. E agora, a CEMIRD, uma comissão da Igreja Católica que responde perante a Conferência Episcopal dos Bispos, decidiu elaborar um estudo, uma pesquisa sobre tráfico de órgãos e partes do corpo humano.
Em parceria com a Universidade Eduardo Mondlane, estamos por terminar uma pesquisa nas 3 províncias ou nas 3 dioceses do sul, especificamente na diocese de Inhambane, no distrito de Govuro e de Masinga, diocese de Gaza, em Xokwe e Masingir, na diocese de Maputo, em Magude e Moamba. Realizando esse estudo sobre o tráfico de órgãos, especificamente o tráfico de órgãos e partes do corpo humano.
A irmã de caridade, Marinés Biasbete, é a representante da CEMIRD em Moçambique. Ela diz que o estudo é financiado pela CAFOD, uma agência católica de origem britânica que trabalha em mais de 40 países do mundo, ajudando a acabar com a pobreza e a injustiça. Segundo Marinés Biesbet, a pesquisa está a ser feita por 4 antropólogos e 1 sociólogo e os resultados deverão ser publicados em breve em Maputo.
É, no âmbito da campanha de combate ao tráfico de órgãos e seres humanos que a CEMIRD lançou no ano passado e percebendo essa necessidade de aprofundar mais também esse tema, começando nessas 3 províncias e pretendemos, se houver essa possibilidade, juntamente com o órgão financiador, de realizarmos nas demais províncias também de Moçambique.
A irmã de caridade, Marinés Biasbet, representante da CEMIRD em Moçambique, Comissão Episcopal para Migrantes, Refugiados e Deslocados, e o estudo sobre o tráfico de órgãos e partes do corpo humano na região sul de Moçambique. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
A candidata democrática às eleições presidenciais americanas, Hillary Clinton, apresenta hoje novas propostas para tornar mais rigoroso o controle do porte de armas nos Estados Unidos. Esta é uma questão em que existem algumas divergências entre Clinton e os seus rivais, que pretendem obter a nomeação pelo Partido Democrático e constitui também uma verdadeira linha divisória com os seus adversários do Partido Republicano. De acordo com Clinton, a presidência deve exercer o seu poder executivo caso o Congresso não resolva esta questão das armas. A antiga senadora e secretária de Estado quer tornar mais rigorosas as leis que obrigam os compradores de armas a serem alvo de uma investigação dos seus perfis antes de poderem completar as transações. Esta tomada de posição surge na sequência do incidente da semana passada no estado de Oregon, no qual um indivíduo de 26 anos de idade matou 9 pessoas e feriu outras tantas em mais um ataque numa escola americana. O ataque motivou forte reação do presidente Barack Obama, que instou o povo americano a pressionar o Congresso a endurecer as leis que regulamentam o porte de armas. Contudo, os republicanos têm uma opinião oposta e argumentam que a resposta a este tipo de massacres não passa pela elaboração de mais leis que não impediriam, de qualquer modo, o próximo assassino de levar a cabo os seus intentos. O principal rival republicano de Hillary Clinton, o bilionário Donald Trump, afirmou que, antes pelo contrário, se houvesse pessoas armadas na universidade onde ocorreu este último ataque, menos gente teria morrido. Trump acrescentou que as pessoas com problemas mentais que levam a cabo este tipo de ataques conseguem rodear todas as leis para conseguirem obter as armas com que levam a cabo esses assassinatos. Recordamos que os republicanos se opõem a qualquer legislação que restrinja a capacidade dos americanos de poderem comprar e serem portadores de armas, baseando-se no 2º artigo da Constituição americana, que refere especificamente o direito dos cidadãos ao porte de armas. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir dos estúdios em Washington. Em São Tomé e Príncipe, neste Dia Internacional dos Professores, que hoje se assinala, dia 5 de outubro, o Sindicato da Classe fez bastantes críticas ao Ministério da Educação, da Cultura e da Ciência. O líder do sindicato, Gastão Ferreira, acusa o Ministro da Tutela de tentar excluir os docentes do processo de reforma de ensino em curso no país. Óscar Medeiros.
O discurso do secretário-geral do Simprestep, no dia consagrado aos professores, está recheado de críticas dirigidas ao Ministro da Educação, Cultura e Ciência. O líder do Sindicato dos Professores e Educadores de São Tomé e Príncipe, Gastão Ferreira, acusa o Olinto Daio de excluir os docentes do processo de reestruturação do Sistema Nacional de Ensino.
É com alguma tristeza que no nosso país tenha eleito a reforma e deixar de fora a peça fundamental que são os professores e educadores.
O Simprestep apela à união dos professores perante o que considera de descontentamento no seio da classe.
O Simprestep reconhece o grau de descontentamento que existe no seio da classe, mas não pode deixar de apelar que a união é a condição sine qua non para podermos reverter a esta situação, porque quanto mais unidos e fortes estivermos, conseguiremos desbravar a floresta e chegar à meta desejada.
O líder do Simprestep vai mais longe e acusa o Ministro da Educação, Cultura e Ciências de tentar impor a ditadura no Sistema Nacional de Ensino.
Não seria com a ditadura, a intimidação, com a represália, atributos que nos fazem lembrar o regime único que fará da educação a melhor em São Tomé e Príncipe. Infelizmente, hoje, em São Tomé e Príncipe, os professores e educadores não têm direito de expor as suas ideias e nem tampouco são respeitados.
E se assim for, o secretário-geral do SimpreStep garante que a reforma que se pretende para o Sistema Nacional de Ensino não terá sucesso.
Apelamos ao governo, aos pais e encarregados de educação e à população em geral que nunca teremos uma educação de qualidade se não revermos a atual política que o Ministério Educação, Cultura e Ciências pretende levar a cabo.
Gastão Ferreira garante que, segundo os relatos que chegam da classe docente, o ensino em São Tomé e Príncipe está a atravessar um dos piores momentos da sua história. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Os Camarões debatem-se com uma grave crise no seu sistema escolar e estima-se que cerca de 5 mil professores, recusando-se a trabalhar nas difíceis condições atuais, preferiram emigrar, muitos deles para a Europa. Hoje, dia 5 de outubro, é o Dia Mundial dos Professores e nos Camarões, os profissionais do ensino deparam-se com uma dura realidade. Emanuela Mdizenzui é o único professor de inglês numa escola com mais de 1.300 estudantes. Segundo ele, a maior parte dos estudantes só vai à escola de vez em quando, visto que lutam no dia a dia pela sua própria sobrevivência.
They are hawkers, night hawkers, by the roadside. They
sell... Eles deambulam pelas bermas das estradas, disse-nos aquele professor, vendendo pão para poderem pagar os custos escolares. Muitas vezes temos crianças na escola que nem sequer têm uniformes porque os seus pais não têm dinheiro para isso. Muitas vezes não conseguem prestar atenção às aulas porque não comeram nada desde manhã. Os professores camaroneses enfrentam grandes desafios. São muitas vezes transferidos para zonas de difícil acesso e muitas vezes passam também meses sem receberem salários. Aqui alguns trabalham em salas de aula superlotadas, outros debatem-se com a insegurança em zonas do leste do país devido a grupos tais como o Boko Haram. Mesmo assim, refere o presidente do Sindicato dos Professores de Tassang, Wilfred, apesar das dificuldades, muitos deles continuam empenhados no seu trabalho.
We send out a clarion call for teachers to love the profession.
Apelamos a todos os professores, disse-nos Tassang, Wilfred, que amam a sua profissão, para que ensinem as crianças com toda a sua energia, apesar das condições muitas vezes difíceis em que têm que trabalhar. No entanto, segundo o governo camaronês, cerca de 5 mil professores não concordaram em trabalhar nessas condições e decidiram pura e simplesmente emigrar, muitos deles, em direção à Europa. Para agravar ainda mais a situação, o fluxo de refugiados provenientes da República Centro-Africana. De facto, segundo a Unesco, mais de 53 mil crianças centro-africanas em idade escolar encontram-se nos Camarões, sobrecarregando ainda mais o sistema. E tempo agora aqui na Voz da América para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva nós hoje vamos começar com o futebol africano. Já temos os finalistas das duas competições pan-africanas de clubes. Começamos, como não poderia deixar de ser, com a Liga dos Campeões, onde o Sudão está hoje a chorar. Tinha duas equipas nas meias finais, as duas foram à vida. O Al Hilal foi eliminado pelo Union Sportif de Argélia. O Al Hilal tinha perdido a primeira mão por 2-1. Este fim de semana foi empatar a Argélia. Au revoir, bye bye. É a primeira vez que esta equipa argelina vai à final. É a quinta equipa argelina a chegar a uma final da Liga dos Campeões. A outra equipa do Sudão era o Al Merreikh, que havia vencido a primeira mão da meia-final com o Tupuisan Mazembe da República Democrática do Congo por 2-1, mas não conseguiu conter a avalanche do Tupuisan. 3-0 na segunda mão. Na final vamos ter Tupuisan contra Union Sportif d'Argela. Primeira mão da final é a 30 de outubro, segunda mão a 6 de novembro. Na Taça das Confederações, o Egito, tal como o Sudão na Liga dos Campeões, tinha duas equipas na meia-final, nenhuma vai à final. O Orlando Pirates da África do Sul eliminou o atual detentor do título, o Al Ahly do Egito, venceu as duas mãos da meia-final, 1-0 no Soweto, e este fim de semana foi ganhar ao Egito, sensacionalmente por 4-3, Zamalek ia dando milagre depois de perder a primeira mão na Tunísia com o Etoile du Sahel por 5-1. Zamalek venceu por 3-0 a segunda mão. Esteve a jogar quase todo o jogo com 10 jogadores não chegou, contudo, à final entre o Orlando Pirates e o Étoile du Sahel é em duas mãos, em novembro. Mas agora para a Europa, começamos em Portugal. Porto e Sporting continuam no topo, ambos ganharam. Ambos com cabazada. Porto bateu o Belenenses por 4-0. Sporting deu 5-1 à vitória de Guimarães. Comecemos com o Porto. El Español, Julen Lopetegui, é o treinador e nega que a vitória por 4-0 tenha sido uma vitória fácil.
Não há vitória confortável, há vitórias trabalhadas. Trabalhadas, sofridas, bem jogadas.
O treinador do Belenenses é Ricardo Sapinto, cuja equipa vinha de apanhar uma cabazada do Fiorentina para a Liga Europa.
Jogar passado dois dias no estado das Antas não é fácil, você sabe. E jogar contra esta grande equipa, com os jogadores que têm, a qualidade individual deles, e no momento em que estavam, principalmente depois da vitória contra o Chelsea. Claramente, jogar passado dois dias aqui, fisicamente não nos apresentamos nas melhores condições, não era fácil.
Não era. E não foi fácil. Sporting deu 5-1 à vitória de Guimarães, mas Jorge Jesus, treinador do Sporting, estava irritado com os seus jogadores por terem sofrido um golo.
Foi pena termos sofrido um golo, a equipa a ganhar 5-0. Desconcentrou-se do jogo, achou que chegava, mas não pode acontecer. Tem que ser uma mentalidade de poder, uma mentalidade de campeão. Temos que, a pouco e pouco, incutir isto na equipa.
Já o treinador do Vitória de Guimarães, Sérgio Conceição, mostrou-se corajoso face à cabazada que tinha acabado de apanhar.
Não podemos cair no negativismo, cair no, nas lamentações, sabendo uma equipa jovem que há muito trabalho a fazer, mas estamos aqui para isso.
Sérgio Conceição do Vitória de Guimarães, Porto e Sporting continuam no topo. O Benfica tem um jogo a menos, o seu jogo com a União da Madeira foi adiado devido ao mau tempo. Vamos agora para outros campeonatos europeus. Começamos em Espanha, onde o Barcelona averbou a sua segunda derrota, desta vez frente ao Sevilha por 2-1. Barça parece que só acordou quando estava a perder por 2-0. Real Madrid empatou, o mesmo aconteceu ao atual líder, o Villarreal. Villarreal tem 16 pontos, Real Madrid, Celta e Barcelona 15, Atlético Madrid tem 13. Em Inglaterra, quem vai muito, muito mal é o Chelsea, o atual campeão. Perdeu em casa com o Southampton 3-1. Chelsea com apenas 8 pontos em 8 jogos. O treinador José Mourinho diz que não se vai demitir porque, ouçam bem, é o melhor treinador que o Chelsea pode ter. Ora bem, Manchester City deu 6-1 ao Newcastle. 5 golos do argentino Sérgio Agüero. Arsenal bateu o Manchester United por 3-0. City comanda 18 pontos, seguem-se Arsenal United com 16. Na Alemanha, Bayern de Munique, o seu avançado Lewandowski, imparáveis. 5-1 ao Borussia Dortmund, mais 2 golos de Lewandowski. Tem 9 golos em 3 jogos, 12 em 8 jogos da Liga. Bayern de Munique tem 24 pontos. Em segunda está o Borussia Dortmund com 17. Em Itália, Fiorentina continua em forma. 3-0 ao Atalanta. A equipa do português Paulo Sousa comanda com mais 2 pontos que o Inter, que empatou a uma bola com o Sampdoria.
E tempo ainda aqui na Voz da América para as principais notícias. O comandante das forças americanas no Afeganistão disse que foram os militares afegãos quem pediu o bombardeamento de rebeldes afegãos num hospital de Kunduz, que fez 22 mortos entre médicos e pacientes. A Turquia disse que um avião russo violou o seu espaço aéreo na fronteira com a Síria, fazendo com que 2 aviões F-16 turcos escoltassem um avião russo para fora da África. Obviamente que os aviões russos foram expulsos para fora da área. Continua sintonizado com a Voz da América os títulos da imprensa desta segunda-feira, dia 5 de outubro. O Washington Post afirma que os Estados Unidos estão finalmente à beira de concluírem um pacto comercial com 12 países da região do Pacífico. Quanto ao New York Times, disse que os Estados Unidos pretendem exercer mais pressões sobre o Estado Islâmico na Síria. E por último, o Washington Times diz que Hillary Clinton, a candidata democrata à presidência, vai apresentar plano para um controle mais rigoroso das armas nos Estados Unidos. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.português.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu pouco nublado, temperatura é de 17 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Keith Holmes. Principais temas do dia. Militares afegãos solicitaram bombardeamento em Kunduz. A Turquia interceptou aviões russos. A boa governação em África estagnou. 5 de outubro de 2015, segunda-feira, estaremos com Angola e o crédito chinês. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A linha de crédito da China a Angola, cujo acordo foi recentemente assinado pelo chefe do executivo angolano, José Eduardo dos Santos, quando a sua deslocação a este país asiático, em junho último, continua a dividir a opinião de analistas em Luanda. O economista Carlos Rosado de Carvalho diz que os dados sobre a dívida angolana com a China são duvidosos, já que os seus empréstimos são de longo prazo e com um período de carência de 3 anos. O também docente universitário prefere, por esta razão, acreditar nas informações do Fundo Monetário Internacional de 2013, que apontam para uma dívida de 18,3 mil milhões de dólares aos chineses, o que representa 63% do total da dívida externa de Angola.
Mas, afinal, quanto é que nós devemos mesmo à China? Não se sabe. Eu tenho aqui dois balanços. Um de 2011, do ministro Carlos Alberto Lopes, na Assembleia Nacional. Ele diz que Angola ainda deve 5,6 mil milhões de dólares dos 9 mil milhões de dólares que a China emprestou. Eu tenho muitas dúvidas sobre estes números, porque não, os empréstimos da China são de longo prazo e têm um período de carência de 3 anos. Portanto, eu pergunto, como é que entre 2004 e 2011 Angola amortizou 3 mil milhões de dólares? Enfim, tenho algumas dúvidas sobre estes valores. Os números, eventualmente, em que eu confio mais, são números do Fundo Monetário Internacional de 2013, e que diz que os principais credores bilaterais de Angola são a China, a Grã-Bretanha, o Brasil, e vocês estão a ver aqui, o Brasil tem 8%, ali atrás tinha 22%. Vamos lá ver o seguinte, quer dizer, as linhas de crédito, isto é, há uma coisa que é preciso ver. Isto aqui é stock, isto é, aquilo que nós utilizamos. O que vem lá mais atrás são linhas de crédito negociadas e, portanto, eventualmente não teriam sido totalmente utilizadas. Mas, tendo em conta as contas do Fundo Monetário Internacional, eu cheguei à conclusão que encerramos 2013 com dívidas de 18,3 mil milhões de dólares aos chineses. 18,3 mil milhões de dólares. Em termos de dívida externa, a dívida à China representa quase 63% do total. Portanto, mais a confiar e a serem verdadeiros estes números do Fundo Monetário Internacional, nós devemos 18 mil milhões de dólares à China, o que representa 63% da dívida total.
No final de 2014, segundo Carlos Rosado de Carvalho, a dívida pública total da Angola era avaliada em cerca de 50 mil milhões de dólares, sendo que 39,4 mil milhões era de dívida externa, o que representa 39% do produto interno bruto no mesmo ano, no referido ano. Para o economista, com a redução do preço do petróleo e com a nova linha de crédito, Angola poderá chegar no final de 2015 com 57% do PIB de dívida pública, correndo o risco de atingir o limite recomendável pelo Fundo Monetário Internacional, que estabelece 60% como teto máximo.
E, portanto, no final de 2014, nós devíamos, a dívida pública total era de 40, praticamente 50 mil milhões de dólares, dos quais a esmagadora maioria era dívida externa. Portanto, estamos a falar de 39,4 mil milhões e este valor era valor de dívida interna. Ali temos apenas a dívida externa em mil milhões. O que é que eu estou aqui? Este valor, se nós tivermos em conta o PIB de 2014, nós estamos a falar de uma dívida pública da ordem dos 39% do PIB. Agora acontece o seguinte, mesmo que mantendo esta dívida, 49, 50 mil milhões de dólares, como este ano nós vamos ter uma redução do PIB em dólares, por causa da redução do preço do petróleo, a dívida, se não aumentasse, a dívida passava para 47% do PIB. Mas como vai haver dívida nova este ano, provavelmente nós chegaremos ao final de 2015 com 57% do PIB de dívida pública. Aliás, é essa a previsão também do Fundo Monetário Internacional. Como os senhores sabem, nós temos um limite e esse limite é de 60%. A dívida pública não pode exceder 60% do PIB. E, portanto, agora, a dívida é sustentável ou não é sustentável? A dívida, se, em termos de padrões internacionais, a nossa dívida é relativamente baixa. Agora, a questão é a seguinte, nós somos excessivamente dependentes do petróleo. E se o petróleo continuar com estes valores e o nosso PIB continuar a diminuir, rapidamente isto se torna, enfim, uma dívida insustentável. Portanto, num país fortemente dependente do petróleo como nós, esta questão da sustentabilidade da dívida é, enfim, é muito relativa. Porque um ano pode ser sustentável e no ano seguinte pode perfeitamente tornar-se insustentável. Mas o que é que eu vejo daqui? É que se este orçamento de 2016 vai ser, ou o petróleo sobe, ou vão ser necessários cortes adicionais nas despesas públicas. Não tenho dúvidas nenhumas, porque nós não conseguimos arranjar, enfim, forma de financiar o nosso déficit.
Para Will Piazza, ativista cívico da Rede Urbana de Luta contra a Pobreza, já se previa a solicitação de um crédito externo em face das promessas eleitorais feitas em 2012 e que precisavam ser cumpridas. Mas a questão que inquieta o ativista é a forma como se mantém em segredo as cláusulas deste acordo.
Vale aqui dizer que, de facto, é preocupante, é muito preocupante mesmo, e se nós tivéssemos uma consciência crítica mais elevada, esse assunto teria de facto grandes repercussões cá a nível do país, porque não se entende como é que todos nós, como cidadãos, passamos a somos devedores de um gigante como a China e não nos é dada uma informação concreta sobre quais são as implicações deste empréstimo? Era importante que houvesse discussões. Na verdade, o governo deveria informar, o governo deve informar, inclusive quanto tempo vai levar a pagar essa dívida, quais são as contrapartidas. Eu acho que devia haver. Especula-se que sejam 25 bilhões de dólares, mas não está claro se é realmente 25 milhões de dólares. Especula-se que uma grande parte deste dinheiro é para cobrir um fundo de garantia que parece que o governo chinês colocou. Portanto, vamos supor que esse fundo de garantia equivale a mais ou menos a 10% ou 20% deste montante. Estaríamos a falar ali em quase 250 a 500 milhões de dólares. Portanto, estamos a falar de um crédito que, de facto, preocupa o cidadão, apesar de reconhecer, apesar de, na minha opinião pessoal, acho que, perante a crise que o país está a viver, e um país que está habituado, que está habituado a gerir a voltar das somas de dinheiro, vendo-se neste momento numa situação em que os cofres do Estado estão literalmente vazios, era quase impensável que não participasse para essa medida. Mas a forma como o processo foi levado e está a ser gerido é que preocupa, de facto. Era quase impensável que eles nada fizessem para que pudessem cumprir alguns dos programas que eventualmente tinham ainda em carteira e que prometeram ao eleitorado neste período. Agora, o que me preocupa como cidadão é, de facto, porque que se faz um empréstimo desta natureza e o assunto é mantido num secretismo que, de facto, assusta. Porque até aqui são poucos cidadãos que estão em condições de explicar as verdadeiras cláusulas deste empréstimo ou quais são, na verdade, as contrapartidas que o povo angolano, o Estado angolano, terá que cumprir perante a este acordo que estabeleceu com a China. Especula-se que tem uma ligação direta com a cedência de terras e especula-se, inclusive, fala-se de algumas províncias, como Kwandu-Kubango e Malans também, que, aliás, Malans é uma, eu diria que seria uma das províncias mais importantes do país no que diz respeito à produção agrícola, porque essas províncias do norte, como Uís, Zaire, Kwanza Norte, Malange, Kwanza Sul, Bengo e próprio Luanda, são das províncias com as melhores terras para a produção agrícola do país. Agora, quando se cede uma parcela como essa, de facto preocupa, mas era importante que nós soubéssemos que de facto o Executivo tornasse a coisa mais transparente.
A preferência da China na solicitação de uma linha de crédito, segundo o economista Josué Chilundulo, estará relacionada com variáveis económicas ligadas à possibilidade de devolução em tempo útil e com as baixas taxas de juros.
Países recorrem a linhas de financiamento que lhes permite, primeiro, investir em áreas macroeconómicas e lhes permitem executar as suas políticas públicas, mas também olham na possibilidade de devolver a dívida num tempo útil, não é? Dadas as garantias, e mais do que isso, olhar para as taxas de juros. Quanto mais baixas forem, melhor. Ou seja, o custo do investimento tem que ser baixo. E então eu percebo que Angola não preferir outras linhas de crédito ao ir para o crédito chinês está, na verdade, a dar valor a essa parcela económica, que é olhar para a taxa de juros e olhar para o tempo de liquidez. Mas também convenhamos que, e tem sido divulgado, que Angola não sustenta a sua déficit fiscal exclusivamente com fundos chinês. Nós temos estado a receber créditos do FMI, temos estado a buscar outras linhas de financiamento, como exemplo do FMI, como há bem pouco tempo disse, que são linhas complementares à dinâmica ou à necessidade que a economia angolana precisa.
Um comunicado do governo de Angola, divulgado em julho passado, dava conta que a linha de crédito chinesa serviria para financiar projetos públicos. A partir deste ano, 2015, mantendo-se a dívida pública angolana dentro dos limites considerados sustentáveis. O investimento e a experiência técnica estrangeira são fundamentais num momento economicamente crucial, como este que Angola está a atravessar, fruto da baixa de preço do petróleo,
no mercado internacional para se poder transformar os recursos económicos do país em sinais de desenvolvimento. O economista Josué Chilundulo pensa que se deve olhar de forma positiva ao acordo chinês se o referido crédito servir para alavancar à economia nacional.
Nós precisamos de investimento estrangeiro, nós precisamos do know-how estrangeiro, nós precisamos da experiência técnica, profissional e até de produção de países mais industrializados, de economias mais avançadas, para conseguirmos fazer dos recursos que temos, recursos com valências económicas e garantirmos uma certa qualidade de vida aos angolanos. Então eu penso que olhar para o acordo de Angola com a China tem de nos permitir perceber se este acordo poderá produzir efeitos positivos ou não. À vista desarmada e sem conhecer detalhes, não sabemos aferir em que casos concretos esses acordos vão se infringir. Mas, se eles vêm como uma forma de dar suporte ao alavancar da economia que se necessita, que é urgente, temos de perceber isso de forma positiva.
Carlos Rosado de Carvalho refere, por sua vez, que uma das questões que se coloca nesta linha de crédito chinesa é o facto do dinheiro da China não beneficiar o sistema financeiro angolano e, por isso, sugere a criação de uma lei cambial para os empréstimos chineses.
Quem é que recebe o dinheiro dos chineses? Este é um dos problemas que se coloca. É que o dinheiro não entra em Angola. Quer dizer, são as empresas chinesas que recebem o dinheiro na China diretamente e depois transferem para cá aquilo que têm que pagar às empresas, enfim, aos trabalhadores locais, lá, enfim, a estadia dos seus funcionários, etc. Quer dizer, o dinheiro da China efetivamente não beneficia e não entra, não beneficia nomeadamente o sistema financeiro angolano. Houve uma lei cambial para o setor petrolífero. Se calhar é o caso de se fazer uma lei cambial para os empréstimos chineses, de forma a que o dinheiro possa circular em Angola. Outra pergunta é, então, mas as empresas angolanas beneficiam dos empréstimos chineses? Em princípio, os 70% dos contratos têm que ser executados por empresas chinesas. 30% por empresas angolanas. Só que, aparentemente, os chineses não confiam nas empresas angolanas e não lhes dão, porque disse a desconfiança é que faz com que uma obrigação que não é respeitada pela parte chinesa, segundo um artigo do embaixador chinês em Angola, de 2011, a desconfiança é que faz com que as 50 construtoras públicas chinesas e as 400 sociedades privadas dedicadas no território angolano não cumpram com a obrigação de colocarem 30%. A mim disseram que os chineses chegaram e disseram ao governo, olha, é o seguinte, tudo bem, nós damos 30% às empresas angolanas, mas depois isso a ponte não ficar pronta a tempo, se a estrada não ficar pronta a tempo, vocês vão reclamar a quem? Vão reclamar a mim ou vão reclamar às empresas angolanas? Enfim. Aparentemente esta exigência não é cumprida.
O economista denuncia, por outro lado, que as empresas chinesas não pagam imposto, o que representa um problema de fiscalização.
As empresas chinesas pagam impostos em Angola? Enfim, não há nenhuma lei que diga as empresas chinesas estão sujeitas à mesma lei que as empresas angolanas ou de outros países. Agora, o que nos dizem, segundo os empresários se queixam, é que efetivamente não pagam impostos, não têm, enfim, funcionários inscritos na Segurança Social, etc. Mas isso é um problema da fiscalização que devia naturalmente atuar. Para onde é que foi o dinheiro dos financiamentos chineses? Eu repito, há um trabalho do Ministério das Finanças, que é público, está no site do Ministério das Finanças, datado de 2008, e que faz um balanço dos empréstimos chineses. O governo não precisava mais do que atualizar esse balanço, porque está lá tudo, está escrito, está explicado quais foram os empréstimos, para onde é que foi o dinheiro, quais foram, enfim, não consigo, francamente, entender porque é que isso não acontece. Depois, agora, a lógica dos financiamentos chineses, o que é que fazem? Fazem com que se estreitem e aumentem as relações comerciais com Angola, neste caso, não é? Portanto, os produtos, por exemplo, as obras públicas, são importados da China. E qual é que é a contrapartida? Nós vendemos petróleo. E o que é que nós temos aqui? A evolução do comércio Angola-China. em que há um aumento das exportações e há um aumento também das importações da China. Portanto, este tipo de acordos faz com que as relações comerciais entre os países envolvidos aumentem significativamente, como aconteceu.
Josuvez dá conta que a solicitação de mais um empréstimo externo deverá fazer com que o país já aperfeiçoe os seus níveis de gestão pública. O economista é a favor da ideia segundo a qual se precisa cautelar os níveis de corrupção, deixar de investir em bens supérfluos, reduzir os desperdícios, aumentar os níveis de transparência governativa e olhar para a estrutura política, social e económica do país, dando vazão às vantagens e diminuir as desvantagens na perspectiva desta linha de crédito.
Não seremos o único nem o primeiro país a recorrer à dívida externa para financiamento do déficit. Agora, é claro que por detrás de uma pergunta como esta, eu percebo existir um outro sentimento, que é que se nós estamos a recorrer à dívida externa para financiar o déficit, nós temos que aprimorar a nossa forma de gestão pública. Nós temos que, tal como o FMI, tal como uma série de agências internacionais que estudam a economia de Angola aconselham, tal como os manuais aconselham, tal como os angolanos temos o sentimento de percepção em relação a isso. Temos de diminuir os desperdícios. Temos de deixar de investir em bens supérfluos. Temos de acautelar os nossos níveis de corrupção. Temos de aumentar o nosso nível de transparência governativa. Temos que olhar para a nossa estrutura política, económica, social e cultural e dar vazão às vantagens e reduzir as desvantagens. É preciso ter consciência de que nós temos em Angola um potencial económico favorável, na mesma proporção que temos variáveis que precisam ser melhoradas. A questão da transparência, a questão da diminuição da corrupção, a questão da produtividade, não é? Nós temos que olhar para os nossos recursos humanos. Qual é o custo de se criar, de se investir em Angola? Okay? Queremos trazer multinacionais. Qual é a capacidade dos nossos recursos humanos? Então, nós temos, do ponto de vista de políticas públicas, políticas muito bem feitas. Temos a política de formação de quadros, temos o Plano Nacional de Desenvolvimento, temos políticas em torno do investimento, temos uma série de políticas muito bem concebidas. Só precisamos partir para ação.
O economista Josué Chilundulo e o crédito chinês à Angola, cujo montante não foi oficialmente anunciado pelo governo angolano. Recorde-se que o presidente de Angola terminou a 13 de junho uma visita de Estado de 5 dias.
h 22, a voz da América em português para a África. 5 de outubro, passagem para a música. Vamos ficar, com o Zé Manuel da Guiné-Bissau em África Unite.
Corruption is a disease in African government.
Disease is a disease.
Dictatorship is a disease in African continent.
Disease is a disease.
That's why we have a war. That's why we have a starvation. That's why we have instability. That's why we have a war. That's why we have a starvation. That's why we have instability. Gotta unite. We gotta unite. There is no other choice. We gotta unite to save the continent. We gotta unite to save our people. We gotta unite.
Zé Manuel, da Guiné-Bissau, em Africa Unite. Passagem para as notícias do dia de segunda-feira, dia 5 de outubro de 2015. O comandante das forças americanas no Afeganistão disse que foram os militares afegãos que pediram o bombardeamento de rebeldes afegãos num hospital de Kunduz, no Afeganistão, que fez 22 mortes entre médicos e pacientes. O general John Campbell disse à imprensa aqui em Washington que estava a corrigir uma declaração anterior, segundo a qual o bombardeamento de sábado passado se tinha destinado a defender forças americanas que se encontravam, aliás, debaixo de fogo. O bombardeamento atingiu o Hospital da Organização dos Médicos Sem Fronteiras, uma organização humanitária internacional. O general acrescentou que prossegue uma investigação. A Turquia indicou que um avião russo violou o seu espaço aéreo na fronteira com a Síria, fazendo com que dois aviões F-16 turcos escoltassem um avião russo para fora daquela área. O porta-voz turco disse que o incidente se verificou no passado sábado e advertiu a Rússia de que seria responsável por qualquer incidente indesejado se outra violação ocorresse. A agência de imprensa russa Interfax indicou que Moscou reconheceu o incidente e que tinha explicado o sucedido ao governo turco. O progresso de boa governação em África está estagnado desde 2011, revela o índice Ibrahim de Governação Africana, divulgado hoje em Londres pela Fundação Mo Ibrahim. Segundo o relatório, 21 países registram um abrandamento em termos de desempenho deste ano. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O ressurgimento da violência sectária na República Centro-Africana coloca grande receio para a transição política no país e o respeito pelos direitos humanos de todos os cidadãos. Muitos receiam que a violência, o resultado da qual 41 pessoas morreram desde o dia 25 de setembro, possa degenerar em guerra civil se não for contida dentro em breve. A comunidade internacional tem sido unânime na condenação dos ataques contra civis e contra trabalhadores da ajuda humanitária. Temos apelado aos autores para que sejam apresentados à justiça e apelamos às milícias para que deponham as armas. Entretanto, mais de 1,5 milhão de centro-africanos têm manifestado o desejo no sentido da ruptura com os velhos métodos da violência, restantes para votarem a sufrágio inicialmente marcado para finais deste mês. É crítico que as eleições se realizem para permitir um governo democraticamente eleito liderar os cidadãos na República Centro-Africana no sentido de uma paz duradoura e a recuperação. Os Estados Unidos reafirmam o apoio ao processo de transição política em curso e elogiamos as autoridades de transição por terem concluído recentemente a proposta de redação da Constituição. Gerard Odol, da delegação dos Estados Unidos junto ao ACNUR, afirmou: a República Centro-Africana tem a oportunidade única nos próximos meses de avançar decisivamente no sentido da paz, da reconciliação e da justiça. Claramente, acabando com a violência e agarrando a oportunidade, será essencial para o futuro do país. Os Estados Unidos, embora encorajados pela recente entrega de várias centenas de crianças aos soldados à UNICEF, permanecem profundamente preocupados com vários milhares de crianças que permanecem em grupos armados. Os Estados Unidos recomendam que o governo de transição, com o apoio da comunidade internacional, dê prioridade ao seu regresso. Os Estados Unidos condenam igualmente os ataques de grupos armados contra colunas humanitárias e os elementos da pacificação e apoiam totalmente os esforços da missão da ONU na República Centro-Africana e as forças francesas ao abrigo da Operação Sangarise, que trabalham com as autoridades da República Centro-Africana para restabelecer a lei e a ordem. E acolhemos com agrado a promessa do Secretário-Geral da ONU para aplicar a tolerância zero para as forças da ONU que abusem sexualmente os centro-africanos, incluindo as crianças. Os Estados Unidos estão comprometidos a trabalhar com as autoridades de transição e os parceiros internacionais para ajudar a República Centro-Africana na transição para a democracia, onde os direitos de todos os cidadãos sejam respeitados. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 5 de outubro de 2015, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, 5 de outubro de 2015, votos sinceros de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.